Então, a gente vai fazer a apresentação. Eu procurei trazer o conteúdo das informações básicas doutrinárias. E eu falei para a Mara, assim, eu coloquei alguns exemplos de situações, porque, na realidade, a gente não coloca assim, um pouquinho do que nós vivemos, como vivemos, o que acontece com as escolhas, é a mesma coisa da sessão. Às vezes a gente vê um pedido se transformar em outros tantos ensinamentos e outras tantas práticas que nos servem. E o seu Oswaldo sempre falava que a história de um indivíduo ou de dois ou mais sempre vão nos auxiliar em algum aspecto, porque você tem aquela percepção de alguma coisa que acontece ao longo da sua própria vida, né? Nas nossas transformações. Então a gente tem um dos livros que vem com a capa velha. A Mara tem o bonitinho, capa nova, mas eu estou com a capa velha, e só tem CD, audiobook, está na internet, então os meninos vocês podem baixar, pode passar. Né? Meu marido vai me ajudar, opa! Quando a gente vê os jovens colocando algumas informações para a gente que são importantes, ele sempre pede que a gente retome o conhecimento da Bíblia judeu-cristã. O mundo cristão ainda é muito amplo e a gente tem que saber daquilo que é a Bíblia, que é profética, que aponta para os dias atuais, dos momentos que nós estaremos vivendo. E nos autoriza até a falar com um pouco mais de propriedade, porque fala assim, não, mas você acha que seja desse jeito? Não, a gente não acha que seja. Sempre foi assim. Então a gente tem os livros, as grandes Bíblias da humanidade, a judaica, que é profética, a gente tem a contribuição dessas informações de Deus e suas leis, né, como foco principal, e não mais os relativos emissários apenas. A gente tem o mestre Oswaldo Polidoro nesse trabalho de restauração doutrinária, então colocando, na verdade, a importância dos 10 mandamentos, a importância da comunicação do plano espiritual com os encarnados, e a gente tem o resgate do trabalho de Jesus. E dentro do Evangelho Eterno, a gente tem o Paulinho, que coloca de uma forma concisa, né, o que é o Cristo Filho, o Príncipe Deus, e a gente tem a matéria, que ele vai retomar aqui no livro, o perispírito, e a gente tem todo esse trabalho de uma amplificação do que Kardec deixou. E um alerta que ele nos colocava, das faculdades mediúnicas que está no livro, né, as ativas que irão ficar cada vez mais evidentes. Então, a vivência, a clareaudiência, mais até do que a própria incorporação. Porque os médiuns também, os espíritos evoluem, eles acabam tendo o atributo da consciência, da inteligência, e eles vão perceber aquilo que acontece no plano astral, e aí, pelo tamanho, pela condição deles, interferindo mais ou menos, mas tendo a possibilidade desse contato mais direto. E isso é bom, né? Porque a gente tem cada vez mais franqueado, cada vez mais claro aquilo que a parte mediúnica nos coloca. Ele sempre lembrava que a gente cultivasse os dons, os seios e os 10 mandamentos, dizendo aquilo que a gente estava vendo, aquilo que a gente estava ouvindo, sem grandes interpretações. Porque é difícil a gente coloca um pitaco daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente aprende. E aí ele fala que reconhecer a importância dessas leis fundamentais, que é o assunto do nosso livro, ele é um atributo da evolução. A gente precisa ter um pouquinho de consciência, né? Você fala para uma criança assim, ah, não põe o dedo na tomada, porque ela vai te dar choque. Ela vai tentar colocar o dedo na tomada algumas vezes. Até que um dia ela vai ter a sensibilidade do choque ou a compreensão de que aquilo possa ferir. E para a gente reconhecer essas leis regentes fundamentais, ele fala, é importante essa caminhada evolutiva, né? Esse amadurecimento, né? Então a gente vai ter, na verdade, experiências e aplicações, encarnações lá fora. Então a gente vai seguindo uma rota evolutiva e aprimoramento individual. Vamos cada vez mais lapidando o nosso interior no sentido de não fazer aquele último, aquilo que a gente não deseja a nós mesmos, né? E a gente vai ter essa descoberta dos recursos. Então, os nossos recursos são o tato, o olfato, a visão, a audição. Não, a gente tem, além desses sentidos que são próprios do ser que encarna, um atributo que é o contato da simbiose, da possibilidade, né? Então a ciência hoje comprova que dois planetas de massa no espaço, eles alteram a gravitação, eles mandam energia, isso é descoberto. presente da a nossa ciência, reportando a coisa lá de trás, que também nós temos essa possibilidade de interação e essa possibilidade de sensibilidade, né, de evolução. E aí a gente vai ver que os verdadeiros grandes mestres, eles não se impõem, eles convidam que você conheça, que você aprenda, que difere, né? São alguns grupos que querem que você aceite e acabou. Então o pessoal falava sempre pra gente, estudem o máximo que vocês puderem, leiam o máximo que vocês puderem, conheçam todos os tipos de trabalho para que vocês tenham a experiência, o senso crítico de ter essa avaliação. Mas ele sempre frisava, guiem-se pelos grandes mestres. Então ele recomendava que a gente tivesse os grandes iniciados, que a gente tivesse as vidas da humanidade, que a gente sempre tivesse essa condição de estar sendo conduzido de uma forma melhor possível, com bons professores, mas que a gente experimentasse todas as coisas. Na história do livro, então, alguém já leu esse livro? Já? Faz tempo, vocês leram? Faz tempo, faz décadas. Então, se vocês lerem, vocês vão ver que é diferente. Também tinha eu e ele. Aí a gente tem o personagem principal, que é o Gregório, né? E esse Gregório, ele está numa condição muito complicada no plano astral. Ele tem inúmeras encarnações, que ele seguiu as convenções, e ele se desilude, ele se frustra, ele fica muito chateado. Ele chegou a informar aos grupos, enquanto ele estava encarnado, sobre algumas realidades da religião protestante, né? Então, e aí ele realmente acabou sendo levado para um local de sofrimento durante muitos e muitos anos. Então a história começa assim, e ele é resgatado nesse momento por um mentor espiritual que diz assim, olha, eu vim aqui para te resgatar, mas você vai reencarnar. O quê? Eu vou reencarnar? É, então ele é recolhido por esse irmão e aí ele fala assim, você precisa usar melhor o tempo. Na verdade, você teve uma oportunidade na reencarnação com um programa que você sabia que ia ter que enfrentar. E você não conseguiu cumprir, então você vai reencarnar e vai voltar para a vida. Reencarnar todas as vezes que sejam necessárias, né? Ele não observou, então, que essa verdade maior, ela se expressa por todas as coisas e não por determinados grupos. É isso que seus homens sempre nos recomendavam, conhecer o máximo. E aí ele falava assim, você tinha a Bíblia nas mãos, mas você deveria ter perguntado ao Cristo. Ele falou assim, como que eu ia perguntar para o Cristo? Aí ele falava assim, ao Cristo obras, lendo os evangelhos, ao Cristo recursos, lendo o que ele fazia e o que os apóstolos faziam, e através do respeito à lei e amor pela revelação. Né? Então ele fala, puxa, eu não me dei conta que eu poderia ter realmente me instruído melhor fazendo esses questionamentos. E aí ele fala assim, a lei de reequilíbrio mostra que é de Deus e não de fabricação. Então a gente enfrenta ao se encarnar aquilo que a gente não usou de uma forma adequada. Aí, o interessante é que o orientador dele também tinha um passado muito complicado. Ele tinha participado da noite de São Bartolomeu, que todos falavam que foram quatro noites e não uma ou duas, como descreve a história. Mas de perseguição dos cristãos para os protestantes, onde eles são mortos, assassinados. Né? E esse orientador, esse orientador do Gregório, ele tinha vivido essa situação, ele tinha feito coisas erradas. E ele ficou, o orientador, 80 anos, num plano espiritual de muita dificuldade, e depois ele foi reconhecendo tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Ele foi amparado, depois ele foi para o trabalho de conscientização. Então ele trabalhava na similaridade daquilo que ele tinha feito de ruim, né? E aí ele falava que a gente, essa coisa então de rever, de você nunca prejudicar o outro, de você não alterar nada, de você instruir. E ele tinha a sensibilidade do que o Gregório estava sentindo naquela hora, de como ele se sentiu. Então é um recurso bem interessante que a gente vê em vários livros essa simbiose do quem vai te recolher, ou quem é o anjo de guarda, ou quem é o mentor espiritual que te assessora, mais ou menos aquilo que você já tem de experiência, te conhece, aquilo que ele pode te ajudar. Aí, na verdade, ele seguia essa vida protestante, só que com a Bíblia cultivavam esse consolador, o contato com o plano espiritual. E aí, ele devia ter estudado, então, esse reforço com atenção, principalmente a promessa de Jesus na generalização dos dons mediúnicos e os capítulos que ele fala, 1 e 2, dos Atos dos Apóstolos, 12, 13 e 14, da Epístola de Paulo aos Coríntios, que a gente tem Paulo falando do amor, do Paulo falando dos dons espirituais, de como você devia se guiar por eles, então desse discernimento. E aí, a gente sabe, ele fala, né, essa comunicabilidade, e a igreja protege esses interesses, a condição para consumidade das regras de Deus. Então, realmente nunca era exposto, nunca era comentado, nunca era colocado para as pessoas pensarem. Aí ele fala assim, que prevalecia com cristãos da época de Jesus e com cristãos na parte atual, porque os cristãos de hoje também desconhecem e os protestantes não falam de Jesus. E aí ele fala assim, o que você buscou, Gregório? E ele fala, eu sei que você buscou, né? Porque essa possibilidade também de você acompanhar o encarnado e naquilo que ele tem de interesse real, né? De estar lendo, de estar pesquisando, de estar tentando aprender. E aí, o que você fez? Aí ele segue, né? Aí ele falava assim, mas os pastores protestantes diziam que o consolador é uma inspiração, e não é um espírito comunicante. E que os anjos que estavam apresentados na Bíblia eram seres especiais. E ele fala, mas você tem dentro do profetismo toda essa promessa de ser um consolador. E quando a gente tem Paulo nas epístolas dos Coríntios, a gente fala o dom de discernimento, da profecia, e aí comunicação espiritual. Então, e tem até outros santos que ele devia ter se instruído e saber, realmente, isso aqui que foi dito para você, ele falou assim, mas você se questionou. Você foi perguntar para eles, ele fala, eu me envergonhava de perguntar coisas achando que eu pudesse estar cometendo algum erro e tudo mais, e ele não perguntou, né? Aí ele fala assim, eu também fiz parte da Inquisição e a nossa moral não permitiu ver a verdade de frente. Então eles tinham, além desse momento da reencarnação, um passado que comprometia. Aí ele diz, podemos falhar perante os homens, mas não perante as leis de Deus, tenhamos coragem de corrigir isso. Aí ele fala, que ano que você acha que nós estamos? Ele fala, 1880, 90, não, nós estamos em 1911, você ficou mais de 60 anos na subcrosta, então entraram os planos espirituais de maior sofrimento da subcrosta e dos umbrais, a gente tem umbrais de subcrosta, né? E ele tinha ficado lá. Ele fala, as coisas estão mudadas nesse momento, o consolador tal como Jesus deixou no mundo e as legiões do difíceis estão atuando, porque nesse momento a gente já tinha tido a reencarnação do Kardec, né? Então, ele já tinha se encarnado e tinha voltado, eu estava arrumando, e o preparo da humanidade da área de virar. Se vocês tiverem dúvida no final, eu vou falar um monte de coisa, depois a gente conversa. Aí ele fala, lembre-se que Deus não é de morte, é de vida, e esse contato mediúnico ele vai acontecer. Pode passar. Aí ele tem realmente novas oportunidades, porque aquela coisa de pensar, não, eu vou para um lugar, eu não sei para outro, tal, ou eu vou para o inferno que a religião coloca e eu não saio nunca mais de lá, é errado, né? Aí ele tem guias de recolhimento, haviam participado também, no quarto século, de formalismo ao lado de Constantino Boro, não essa figura do verdadeiro que instituiu o catolicismo na época, né? Então a gente tinha um Jesus e apóstolos. Ele de sandálias ou descalço e com a túnica dos essênios, com aqueles que o recebiam também essênios, divulgando a doutrina de uma forma simples, humilde. E aí a gente tem, na verdade, quando se institui o catolicismo da Igreja Católica Apostólica Romana, vocês vão falar assim, que bom que eles deixaram Igreja Católica Apostólica Romana, né? Eles instituem, Roma institui. E aí você tem a parte dos formalismos, de todas as representações, das vestes, dos pagamentos e tudo mais, e da perseguição aos cristãos. Então eles dois tinham, além desse resgate que ele faz quando ele se encarna, eles tinham tido um passado lá para trás, onde eles estiveram juntos. E aí, eles passam um tempo e tal, o Gregório faz, com todas essas informações do plano que agora ele plano. Ele realmente não progrediu praticamente nada, né? E aí, o guia fala, você tá bonito, limpo, cheiroso, com roupa trocada, e ele brinca, lembra da frase, por fora bela viola, por dentro um pão bolorento. Por quê? Porque aquelas marcas das coisas, deveria fazer e não fez, ela continuava com o Gregório. Apesar de limpo, apesar de roupas novas, apesar de uma melhor aparência, aquele registro teria que ser clareado de alguma forma. E a gente sabe que o sofrimento que ele passou 80 anos de tanto, em alguns outros, né, o guia dele 80 anos, eles trazem o espírito a pensar em outra realidade que não só aquela bitolada que eles viveram, mas o precisa do trabalho. Então, a condição de sofrimento não faz evoluir. A condição de sofrimento faz ele rever aquilo que ele fez de errado. O trabalho que ele executa na sequência é o que faz com que ele evolua. E aí ele fala, tempo de mora, que é o tempo que ele fica lá, meio que, agora você vai respirar, você vai se recuperar. É, ponderação de ressarcimento, na trégua bendita. Porque Deus também confere essa oportunidade de quando você começa a pensar em algo que seja melhor, da possibilidade de você se reconstruir e fazer, refazer, né? Novos lances intransferíveis, misericórdia divina. Então, aquela coisa de você ter o perdão, não é bem assim. Você reivindica e depois você trabalha, né? Então, é misericórdia divina. Oportunidades, provas e expiações, tudo na razão direta do que foi registrado. Quem erra com conhecimento de causa sofre expiações e dores. Sem conhecimento de causa, pode até ser um recurso mais leve, né? Aí ele fala assim, frequente a biblioteca do local, reveja e aprenda. Aí ele diz, poucos na humanidade entregam-se à pureza, mas na inteira faz obra da contradição. Pouquíssimos entregam-se ao bom procedimento, conscientes de que a lei de Deus não nos pede exteriorismo algum, mas sim aversão à idolatria. Estima pela decência de conduta social e respeito pela revelação. Poucos buscam a luminosidade interior, seguem aparências de culto. Os homens não vivem sem máscaras. O mundo vê por fora e não por dentro, que é mais ou menos aquilo que o céu trouxe, né, para ele naquele momento. Enfeitam-se de ouro, de púrpura, e os cérebros e os corações vestejam que existem nos baixinhos, pois são ignorantes, idólatras, supersticiosos. Então, quando é, de fato, que todos nós conseguiríamos ser verdadeiros?
Verdadeiros, na hora de fazer a companhia que você falar, você não queria estar aqui atendendo essa campainha ou o telefone, ou de você estar tolerando uma situação, ou de você colocar um limite no trabalho, no grupo familiar, como é que a gente vai conseguir ser verdadeiros? Né? Então, é uma condição que remete a pensar em muitas coisas que a gente poderia estar pensando. E quando ele fala em idolatria, né? Às vezes, mas eu não fico de Bíblia na mão, eu não fico relendo isso. Ele fala assim, idolatria de pessoas. Quem está fazendo a palestra? Quem é o médium que está nessa sessão hoje, né? Idolatria das formas, das coisas bonitas, de tudo que são lá, que você começa a envelhecer e você se frustra, fica chateado. A idolatria de formas, ela pode se apresentar de muitos modos. Claro que a idolatria da letra, ensinar errado, que é uma escola que deixa muito torto, é a pior de todas. A gente precisa pensar, mas a idolatria ela pode vir disfarçada de muitas coisas. Então, apesar de ser aprendido, então, as verdades mortais, né, daquelas que valem para cá e valem para lá, ele fala que a verdade não tem pressa e que se for necessário que o indivíduo aprenda através do sofrimento, os abismos funcionam, os registros, as reencarnações com defeitos físicos, com males, com maiores complicações, elas acontecem. O mecanismo é perfeito no seio das leis fundamentais. E quem que é o juiz? A Ana é advogada aqui, a gente vê. Quem é o juiz? O juiz, ele funciona dentro da gente, né? Então, assim, ai, será que tem alguém que tem um anjo de
guarda do Gregório até saberiam o que ele estava pensando e como ele estava sentindo. Mas, de fato, como ele aprendeu e como ele colocou aquilo em prática, ele mais do que todos sabia. Quando ele se encarna, o histórico dele, toda a evolução que ele aprendeu. Então, o juiz perfeito é aquele juiz interior. É a justiça divina que vai registrar naquela bolha de sapão que a gente vai evoluindo, deformando, aumentando, diminuindo, o quanto você fez de uma forma equilibrada e quanto que você fez de uma forma tortuosa. Confio com Deus e não discuto dos deveres fundamentais. Faça isso, não faça de mágica, porque precisa de trabalho. Todos terão a oportunidade. Lembre-se de Jesus. O reino do céu está dentro de cada um. E complementou. Não virá com morte dos vencedores. Dali nada passará até o último sentido. Ele nem a elaboração será de cada um, de cada espírito emanado. No íntimo será, está o grande juiz, o diamante que virá a brilhar, né? Vamos lá. Desperta a vontade do trabalho. Eu acho que a coisa mais importante quando a gente acorda de dia, depois que abriu os olhos, é a vontade de fazer as coisas, né? De você levantar e fazer um pouco. Desperta a vontade de trabalho. E o responsável naquela gestão, quando ele desperta, que fato, né? Ele começa a ficar incomodado, fala, caramba, mas eu tive tudo isso, tudo aquilo. Aí ele fala pro rapaz que o retirou da região das microsas, fala assim, eu gostaria de fazer alguma coisa. E ele leva para o responsável chamado Carlos. Todo plano, né? A gente tem 7 faixas, mais 30 e tantos subcelos. Cada faixa tem um responsável. Então a gente tem trabalhadores. Encaminhando. Esse Carlos, vão pensar, nossa, ele é um super indivíduo e tal. Não, ele era um espírito também, ele já tinha aprendido, escolhido e tal. E que vai ser até, algumas vezes ele dá umas cutucadas, né, no Gregório, fazendo lembrar de algumas coisas que, tudo bem, vontade, né, e tal. Na filiação protestante inteira, tem muito prejuízo dos conceitos de imortalidade, evolução, reencarnação, responsabilidade, com lesões e atrofia. Acreditou na salvação pela graça. Aí o Gregório fala para ele assim, Carlos, mas você acha que eu fiz tanta coisa errada assim para ficar 60 e tantos anos? Porque assim, ó, eu não matei, eu não roubei, sabe? Tudo bem, eu acreditei na salvação de graça, mas... E aí ele fala assim, mas você acha que a história conta apenas isso? E aí que eles vão relembrar todas as outras encarnações que ele teve, todos os outros registros, né, daqui, você saiu daqui prometendo que você ia amparar a parte de comunicação espiritual, que você teria condições de ajudar. E você teve essa informação ao longo da encarnação, ele teve, e ele simplesmente virou as costas, né? Então aí ele coloca de novo ele no lugar, que, né? Aí ele fala assim, como nós enxergamos a verdade, né? Como Madalena, Maria de Magdala, que eles colocam, ou como Paulo de Tarso. Então a Madalena, ela foi um espírito que ia receber o apedrejamento, porque ela tinha tido um casamento, depois ela se uniu a outro homem, e aquele homem que não vivia com ela e tudo mais, e ele falava que ela era adúltera. E o Paulo de Tarso, ele já tinha um conhecimento doutrinário, ele falava outras línguas, ele tinha todo um instituto da língua mosaica e tudo aquele conhecimento dos judeus. E aí ele diz, ela com a simplicidade do sofrimento e ele naquela posição que ele tinha adquirido ao longo da encarnação, ele precisou cair do cavalo na estrada de Damasco, ficar cego por um tempo, para reconhecer a importância e a grandiosidade do que Jesus ensinava. E a Maria, a Madalena, ela teve um contato com Jesus, ela ouviu as palavras e instantaneamente ela sabia quem era, que ele era o mestre, né? E aí ele começa a chorar o Gregório, que ele fala, meu Deus, realmente eu não... E a sensibilidade está negativa, né? Aí ele fala, o espírito é mais do que a forma. A gente tem que julgar sem vaidade e sem formalismo. Na verdade, se eu só colocar no texto da vida do espírito, que todos nós julgamos. Assim, a gente fala que não deve julgar ninguém, mas que a gente tenha misericórdia na hora de julgar, porque cada condição, ela é específica daquele quanto ele aprendeu, quanto ele reconheceu, talvez,
comentário do capítulo 7 de Mateus.
É, ele faz esse comentário e a gente, como a gente julga, a gente acha alguma coisa. É. E aí ele fala que a gente tem um bom senso, porque julgar a gente julga, né? Mas com os olhos de bondade, sem presunção, sem orgulho sectário. Então, procurar ouvir, porque a gente ouve. A gente escuta, mas a gente não ouve. A gente escuta, mas a gente não ouve. A gente vê, mas a gente não enxerga. Porque você já vai de antemão, ah, meu Deus, ele vai falar uma bobagem, ah, meu Deus, será? Naquela seita que ele conhece, ele vai falar. Você já tem uma predisposição de não ouvir, de não ver. Então, a grande questão é, a gente está ouvindo de fato? A gente está vendo de fato? A gente está pesquisando de fato, né? O discernimento sem as duas linhas morais que o fanatismo impõe. Aí ele coloca nos políticos, não, essa frase eu vou colocar. Que droga, porque ele fala assim, a gente fica fanático também, na parte religiosa e na parte política, que não se questiona, não se duvida, não se fala, não se contesta. E aí a gente não troca de posição, a gente corta no passo até que você sofra. E aí você reconheça que aquilo que você julgou ser corretamente não era, né? Esses tais não respeitam os fanatismos, nem os fanatismos alheios. Assim, ah, você é corintiano, corintiano, rapaz. Ele te dá o direito de ser, sei lá, palmeirense, São Paulino, sei lá o quê, não dá o direito. Ah, mas esse cara é um fanático e faz crítica, né? Ou então você pega a sua religião e você não permite que o outro também tenha essa possibilidade. Então ele assim, fala assim, eles são tão extrapolados, mas não, que nem respeitam o que o outro escolhe, né? No mundo, aí é duro, ó. Terceiro mundo, isso lembra alguma coisa. No mundo onde analfabetismo, ignorância, é quase regra geral que toda construção imposta pelos maiorais daquela sociedade seja casada e quase adorada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o maior modo de mudar a situação é a instrução, é a informação. Isso é patrimônio que a gente tem que deixar sempre. Primeiro, a primeira ação é a instrução. Vamos lá. Século IV depois de Jesus, a gente sabe que o Constantinopla, a gente tem essa situação, ele no quarto século instituiu para prevalecer o seu poder. E ele organizou o Santo Ofício. O Santo Ofício, ele ia ver as pessoas e as condições e aquilo que interessava à igreja. E aí ele foi se estendendo, perseguindo, falando, tal, 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 fulano é contra a nossa igreja, vamos levá-lo para leões, fogueira, não sei o que. Então ele instituiu o Santo Ofício. E aí o mentor fala assim, você, melhor do que ter um amigo que era o Constantinoplório, o poder da época, melhor ser amigo da verdade do que propriedade de convicções sectárias. Então, quando a gente tiver um chefe, um superior, que nos peça para fazer alguma coisa que moralmente a gente fale, melhor não fazer, tá? Confie em Deus, no amor e no trabalho. Lembre-se que é muito ruim colocar-se nas portas do templo da verdade, não permitindo que os outros se adentrem. Quanto a isso, os donos de religiões são os maiores criminosos. Armam-se de autoridade, posições aparentes, inventam posições supostamente aceitáveis e vendem as pílulas ao que importa. É, né? Aquela coisa, se você fizer tal coisa, absorve. Se você apagou tudo, está limpo. Não é assim que funciona a justiça de Deus. Os que na terra ouvem a lei de Deus e a põem em prática são um número menor. Tudo se resume na linha de conduta. Sofrimentos dos equilíbrios e doenças. Então, aqui é uma parte interessante para vocês também que fazem a acupuntura, né? Se a doença aparece, isso ocorre porque a doença interior assim determina. De uma forma geral. De uma forma geral, tá? Pode haver uma exceção. Garanto que eu conversei com o seu jovem e ele falou que sim. Tá? É raro, mas pode. Os fenômenos teratológicos começam no âmago espiritual. Desvios internos, muitas vezes, não é necessário vacilar muito. O grau varia e muito. Tudo subordinado à lei de equilíbrio. Lesões serão de caráter infinitamente psíquicas. Então, para que a gente tenha essa repercussão, você pode buscar atrás no histórico do espírito, ele fala, às vezes a gente busca muito lá atrás, que aquele registro tem, aquela marca tem, aquela dificuldade tem.
E a gente fica bravo com a doença, né? Eu atendo crianças especiais há 21 anos, vai completar agora no meio do ano. A gente fica bravo com a doença. Quando eu olho pelas mães, elas não conseguem trabalhar fora de casa. Porque se elas trabalharem fora de casa, os filhos vão morrer. Elas precisam cuidar daquelas crianças. De 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40 anos. E quando elas estão para desencarnar, dá um desespero. Quem vai cuidar dos meus filhos, doutora? E aí tem um irmão quando tem um tio quando tem um, então. A gente pode fechar uma instituição? Então, a doença, às vezes parece uma coisa trágica, um recurso, mas causa uma mudança de um amor, uma renúncia e um trabalho gigante por todas aquelas pessoas que estão na família. Todos os dias. A verdade é que a cura está na iluminação interna. E aí eu vou colocar só um trecho que não está na folha de vocês, mas eu vou mandar pela internet, porque eu achei importante. Vocês vão colocar no livro assim. Obras de Louis Keith, John Wolfe, Lutero, Giordano Bruno, fizeram parte da restauração. Foram brechas através da remoção dos maiores obstáculos. Porém, fanáticos de Lutero combateram o mediunismo, que é o mesmo profetismo. Então, Lutero e Giordano Bruno, eles abriram brechas. E a gente vai ver quais foram os obstáculos. John Wycliffe viveu de 1330 a 1384, aqui a gente tem um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Ele foi teólogo. E aí ele tem obras, que ele escreveu, na verdade, mais de algumas obras, e a mais importante é a obra privada, sobre a propriedade privada. Por quê? Porque na ocasião de 1330, a igreja se situava na França, e John Wycliffe estava na Inglaterra. Todos aqueles católicos que apoiavam a igreja tinham que pagar onde quer que estivessem, em qualquer país. Então, na verdade, ele foi consultado para esse pagamento à igreja, como deveria ser feito na Inglaterra. E ele fala, como assim? Como assim? A gente já tem outras tantas coisas que a gente faz. Como a gente tem, é como se tivesse um aluguel fixo, constante, do país para o país que é sede da igreja naquele momento, né? E aí, ele começa a escrever sobre a propriedade privada e todos os direitos, inclusive, de propriedade que emanavam de Deus, já que ele era um teólogo, que os bens terrenos do clero deveriam ser tomados, que a igreja deveria dedicar-se apenas a assuntos espirituais, e que fosse material que fosse para a decisão dos políticos, daquele organismo que tinha o governo do Estado, o Estado do país, eu digo, né, do país. E aí ele começou a se indispor com aquilo que o Papa da época achava. Ele traduziu também a Bíblia para o inglês, inglês.f, e deu acesso ao povo. O que Jesus ensinou? Porque a gente não tinha essa condição das pessoas falarem assim, o que o padre falava tinha que ser feito. O que ele mandava você pagar, você tinha. O que mandava ajoelhar, o que mandava confessar, o que... Não tinha essa discussão. E quando ele traduz para o inglês, as pessoas começam a ver o que Jesus fazia. E as pessoas começam a questionar a partir então. Os obstáculos, essas frestas que foram abertas, foram de dar conhecimento ao povo do que de fato deveria ser a religião. Né? Ele atacou a hierarquia da eclesiástica, voltou-se contra os dogmas da igreja, essas coisas de, ah, eu absorvo o pecado desde que você me pague tanto. A hoste e tudo o resto que eles tinham, porque era tudo a base do dinheiro. 31 anos depois que ele morre, porque não deu tempo de fazer nada na época, ele se encarnou normalmente, os restos mortais dele são retirados pelo ofício, do santo ofício, são queimados, eles dizem, esse cara era um herege. Vamos queimar os ossos, vamos jogar as cinzas dele para qualquer canto. Ele foi excomungado depois de morto, 31 anos. É. John Wolfe, vocês veem como é pertinho um do outro. tinha um urso em Praga, na Tchecoslováquia. Eu tive um prazer enorme de um tratamento num consultório. Uma pessoa me deu um livro psicografado que falava da noite de São Bartolomeu por uma russa. E a gente tinha uma viagem marcada, a gente passou em Praga. Porque ia ver um show pregado. E foi muito complicado achar, porque os guias não queriam muito mostrar. Eu tive. Milton, você tem o Google Maps aí, porque eu tenho mais ou menos onde a gente achou a igreja. Que era, na verdade, uma casa super simples, um quintalzinho na frente. Ele morava no andar de cima, onde ele escrevia aquilo que ele ia proferir, o John. E embaixo você tinha um salão que dava uns 4 salões desses, um pouco artesiano para tirar água se você estiver em sede. E nas paredes, nada que fosse assim, ó, Jesus impondo as mãos nas crianças, tratando do não sei o que, era cenas bíblicas só. Tá? Somos de 1369 a 1415 em Praga. A gente tem a cidade baixa e a cidade alta, a gente estava na cidade baixa. Na cidade alta, só aquela igrejona linda, maravilhosa. Ele estudou letras e teologia, mas ele se tornou mestre e reitor da faculdade de filosofia. Então ele fez o postdoc dele, estudou pra caramba, ainda com a faculdade de filosofia. Ele, através de Jerônimo de Praga, que seus outros falavam do papel de Jerônimo de Praga, teve contato com as obras do Eclipse. Jerônimo de Praga tinha vindo da Inglaterra, foi para a Tchecoslováquia. E aí a gente tinha realmente a entregada do sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem a mediação sacramental e eclesiástica. Então você poderia entrar em contato com Deus, se você quiser. Né? Então ele vai quebrar outra coisa. Ele foi condenado pelo Concílio de Constância e foi queimado vivo. Martinho Lutero, 1483, 1546, também foi sacerdote católico alemão, estudou direito, depois ele abandonou o direito do sacerdócio, concluiu que o jejum, peregrinações, sacramentos, não tinham qualquer efeito para a redenção dos homens. Se eu ficar fazendo jejum, liquida que eu matei, que eu bati, que eu estanquei, que eu... Não, se eu fizer o jejum, não é suficiente para redimir o meu pecado. Né? Então ele começa a pôr em questão essas coisas. Ou mesmo intercessões de padres e santos não tem qualquer efeito sobre a redenção dos homens. Ideias essas contrárias às pregadas pela Igreja Católica. E ele traduz então para o alemão a Bíblia e ele é contra a venda de indulgências. Não é pagando que você consegue o céu. Pode passar. Giordano Bruno nasceu perto de Nápoles, aí a gente tem tudo bem pertinho, né? Então, 1548, 1600 também foi queimado. Defendeu que o universo é infinito, inclusive aquela coisa de Copérnico, olha, a Terra não é o centro, a gente tá, tem o Sol, tem outras coisas. Então a ciência caminhava, também mostrando que aquilo que a igreja colocava como a sabedoria total estava errada. Tinha outras ponderações científicas que valiam. Então ele foi pelo lado científico. Né? Então ele falou, defendeu que o universo é infinito, regido por uma mesma lei, sendo Deus a mônada das mônadas, a espécie de átomos orgânicos viventes, que ele vai eliminando aquela centelha. Não, ele está dentro de Deus, não está, né? Tá fora. Ele compõe o organismo do mundo, Deus está presente por toda parte, com um poder infinito, sabedoria e amor.
Posso fazer uma?
Pode.
É interessante olhar só a sequência. Até o ano de 1000, mais ou menos, depois que Jesus desencarnou, até o ano 1000, a humanidade viveu a fase que a gente conhece como a Idade das Trevas, onde não foi produzido absolutamente nada. Teve espiritualidade, pouca coisa em termos de arte, pouca coisa em termos de ciência. Mas a partir de 1100, com a reencarnação de Francisco de Assis, que é o Francisco, começa a fase da restauração.
Sim.
O primeiro processo de restauração. E aí, se a gente for olhar na história, a gente vai ver que o plano espiritual mandou, cronologicamente falando, um intervalo enorme, em outros anos, grandes grupos encarnando em diversos lugares da Europa. Então, lá, Francisco de Assis foi na Itália, depois foi João Luiz de Praga, na Tchecoslováquia, aí vem do Pedro na Alemanha, vem do Chile na Inglaterra, o Império na Alemanha, jogando tudo na Itália de novo, começando o processo de restauração, porque aí a humanidade queria se engrenar. Então, essa sequência histórica, ela confirma esse trabalho de restauração que foi iniciado lá
atrás. O
século X, o Papa Damião.
O Papa Damião também foi queimado, né? Foi deixado queimado. Aí a gente tem a história de irmão, então eu vou colocar alguns que perseguiram esses grandes mestres. Aí tinha Chico, um homem jovem, que tinha uma demência, ele falava sem parar, e ele falava que Jesus estava na nuvem, que ele ia voltar, tá? Ele foi o príncipe que entregou John na Inquisição. Então ele ficou durante todo esse tempo na história, ele coloca para ser resgatado. Estava na subcrosta. E aí ele tem um recado de que eles iriam buscá-lo para ajudar. Então ele fala, lembre-se, todos erram, aqui estamos para ajudar de fora para dentro, e ele deverá curar-se de dentro para fora. Então o tempo de criação, o tempo de sofrimento desde aquela época, e aí ele ficou para ser resgatado nesse momento. Aí ele faz um tratamento através de fluidos eletromagnetizados também, isso vai ser maravilhoso. Esse procedimento virá ser um dia o tratamento dos fluidos eletromagnetizados, principalmente para aqueles que fizeram maior sintonia com a unidade divina, que é mais fácil, quanto mais você está em equilíbrio, participação, que é só fazer o trabalho de acupuntura ou de imposição de mãos. Tem que ter a parte moral junto, tem que ter a parte prática junto. Você tem que estar disposto a mudar, fazer coisas boas, progredir, desabrochar. Né? Então ajuda, claro. Ele mudou e começou a estudar. Então o X teve essa oportunidade. As dores de fora são reflexos das falhas de dentro, mas não veio. Né? A idolatria é um vício, assim como as drogas, o álcool, o fumo. Eu falei, nossa, ele compara a idolatria com as outras coisas que são viciantes. Porque a gente pode viciar, a gente nem se dá conta que você está viciado naquilo. Se tanto repetir a mesma coisa, gruda.
Mas isso é tão importante, porque a idolatria da idolatria, todo mundo elogiar como você tão carente. Então você piora cada vez mais dentro de você, você fica mais preso à imagem. Hoje em dia a idolatria é isso, de modo que é um absurdo. Mas eles idolatram tanto, é uma coisa absurda que eles fazem em nome de.
Aquele lá já tem que
novo, chegou,
voltou, fez outras coisas.
Não é mais tanto,
não é só vida. Vamos lá, meu bem.
É interessante.
Outro caso também de irmão que matou muito na época de John Woods, que ficará curado por fora, mas irá se defrontar com as obras passadas. Então, afinal, era pagado, como eu falei. É o recurso de você rever, de você reivindicar e depois voltar. Os médicos dirão o que puderem e o que souberem, mas no fundo os registros darão tudo o que foi feito. Não espere graças miraculosas, tire do trabalho bom as marcas que guarda através do trabalho que a gente fez ontem. Peça a Deus arrependimento, então isso que ele fala para todos, e oportunidades de trabalho. Mara, obrigada por estar aqui hoje. Pergunte a si mesmo, estarei combatendo em mim ascendências idólatras? E eu, como falei, a idolatria vai se desdobrando coisas que a gente não sabe. Para amar a Deus em espírito e verdade, estarei cumprindo os meus deveres sociais como a lei ordena, né? Estarei honrando os instrumentos de educação e orientação de advertência e consulta? Aí a gente tem um lado dos médiums, que também vou falar. Uma médium que se afasta por não seguirem o seu conselho. Então, estavam ele organizando o novo endereço da casa, que eles queriam mudar. E ela queria que fosse o nome de um santo XYZ da Igreja Católica. Eu quero que seja o nome do santo tal, que seja o novo centro, que o santo T, tal, não sei o quê. E aí no livro de Irmãos Correntes, não é um santo para a igreja. A gente não tem que considerar isso. Então eles foram aconselhados pelo plano espiritual, desliga desse nome, faça qualquer coisa, né? E ela ficou magoada. E ela deixou de ir ao trabalho, ela não foi mais. Então assim, as nossas vaidades, né? Aí ele fala assim, a senhora pede sugeriu o nome. O seu conselho, mas eles consultaram a parte do aos organizadores foi dito que outros médiums viriam, não se incomode, se elas forem embora, outros virão. Para ser necessário importante, é necessário que o amor se encontre. Então, o orgulho pede prontamente os latentes virtudes a mim como ele, engendra a vaidade e traz outros grandes defeitos. Cega a criatura. Que a criatura é mais do que os outros. Então você não se coloca na mesma condição de ouvir e de ter uma opinião de falar, não, a maioria achou que não, ok, né? É a barreira entre os homens e afasta a criatura do divino emanador e traz lá os caras. Isso que é o pior, que aí você volta com aquilo de impor, de fazer, de ter que ser do seu jeito, né? A restauração. Então a gente sabe que houve essa reunião, esse conclave de Jesus de novo, imediato, de elevado grau evolutivo. E aí, vocês falam assim, ah, para quem que esses elevados mentores estavam, o que eles estavam definindo? No plano que eles estavam, havia uma definição de como aconteceria a restauração. Então, a vida de Cristo, e tal, Jordano Bruno, Allan Kardec, papai. Então eles estavam, só que de tempos em tempos isso era retomado. Como que eles faziam? Nos altos planos e no plano do Gregório também. Porque eles falam que vocês precisam ser instruídos, vocês precisam aprender e vocês vão voltar e vocês vão completar o trabalho. Então, John Woods seria a nova personalidade do Kardec, né, o mediunismo restaurado. Os oradores expunham no plano astral o que sucederia nos séculos afora. Então há uma predestinação depois de Kardec, da Atlântida, da redescoberta, que é o Brasil, e as luzes brilhantíssimas dos espíritos das esferas da presença divina, então se manifestavam, informando e tal, estudem, fazendo um trabalho, e de novo a oportunidade de você agregar no trabalho. E aí ele falava, se não se come o pão envenenado, se você sabe que o pão está envenenado, por que comer o pão adulterado do espírito, que é a informação mais importante? Então assim, tudo bem, as aparências, aquilo que a condição física impõe, ela, você cuida. Por que não cuidar daquilo que faz parte do conhecimento e desenvolvimento espiritual, né? Aí, essa frase importantíssima, no modo de tratar o próximo, observa que o respeito da criatura do divino emanador, sendo Deus, essência divina, estando em todas as coisas, seu distrato, é o respeito que você fala, estou ferindo o primeiro mandamento. Né? O princípio é Deus que manifesta. Você tem que tolerar tudo? Não. Aquela coisa, se eu vou até falar, convida seu irmão 3D para conhecimento, para prática espiritual, para... Não quer, não tem problema. Ele tem o direito de agir naquilo que a relatividade dele, o conhecimento dele se impõe. Mas ele fala, não te percas e não te atrases. Por que você ficar o tempo inteiro querendo puxar? Você está sendo impositivo. Você está sendo vaidoso. Você está sendo com aquela pessoa que está então, fica marcando parte. Entendeu? E aí eles colocam essa verdade que Deus é a divina essência, é o princípio, a verdade é tudo, é a lei, a criação, e o povo do Bhagavad Gita, que lembra, a verdade doutrinária, o conhecimento das leis universais. Então, em termos de doutrina, é conhecer as leis. A verdade, somos nós. A verdade é que você encarnado vai ter que se alimentar, vai ter que trabalhar. Então, a verdade, ela pode se expor em muitos e se aplicar em muitas coisas. Mas a verdade doutrinária, ela tem que ter o conhecimento das leis. Ela tem que ter, né? A criação espírita e a matéria. Então, usar a matéria sem a idolatria, né? Então, o segundo mandamento. Espírito, a criação espiritual, a emanação espiritual, contém todas as leis de causa e efeito, e irá expondo essas virtudes que são herdeiras, que são aquela bolha. Eu não consigo tirar a essência divina de dentro de mim. Que bom, só que ela te ordena reequilibrar. Então, se você colocar outra bolha de sabão e explodir, aquelas gotas vão esbarrar em você. Então, você tem a consequência do seu ato. Então, esse é o atributo de ser herança dessa perfeição. Você tem essa perfeição. O Cristo, como modelo divinizado, ele fala dos vários Cristos, de galáxias, metagaláxias, de planetas e tudo mais. Espíritos que se elevaram acima das injunções materiais, que superaram os perspectivos, a lei e a justiça, então o pai e o filho se impõem a lei do equilíbrio, que é aquela que coordena, que organiza tudo, ela vem de dentro, vem do íntimo, e a moral, de seguir aquele princípio que você, aquilo que é bom para mim tem que ser para o outro, essa moral é a que te equilibra. Mas eu só conheci até isso, tudo bem, naquilo que você conheceu até isso aqui, você vai ter que ser coerente com o que você aprendeu, ponto. A gente não pede para uma criança fazer coisa de adolescente nem para adulto. Porém, ele coloca, nós não estamos mais na fase de infância, nós estamos numa fase de adolescente para uma vida assim. Esse negócio de ficar falando, porque a criança, porque faz coisa errada, você tolera, isso é um erro. Porque senão você vai involuir. Então você tem que, tudo bem, considerar o tamanho, mas ensinar o que é correto. Tá? A lei de Deus, os 10 mandamentos que veiculam o equilíbrio, o amor e a sabedoria como caminhos da unificação, da sagrada origem, e o máximo de unificação e a aplicação daquilo que a gente vai aprender. Está quase acabando. E aí, pedaços imortais continuam, a imortalidade, que é a santa válvula que faz o corpo, deixa ele quietinho no plano dele, volta, faz 50%, olha, volta, fez 30%, ok, fez menos 10. Então, a imortalidade que dá essa possibilidade de você ir e vir, né, e a evolução da movimentação íntima, a responsabilidade, que é uma coisa maravilhosa, é você adquirir. E aí você tem a observância daquilo que é de dever e aquilo que é de direito. Ah, mas eu gostaria disso, então a polícia fazer. Mas eu gostaria daquilo, então a polícia fazer. O direito e o dever. Né? A reencarnação na parte de evolução, a comunicação, que são as informações vinculadas para ilustrar, consolar e confortar. E aí ele diz, como nós somos seres que habitamos o corpo material, mas temos que lembrar que somos espíritos, o contato espiritual obrigatoriamente aumentará. Porque a gente tem que saber que nós somos espíritos, nós somos adultos em evolução e essas leis irão adiante. Isso é bom, né? Jesus falava que não só Deus é, mas cumprir e aplicar o amor e a sabedoria, a lei de relação através dos trabalhos de mediunidade, sem dinheiro, sem chantagem, sem cobrança, e aquilo não dará falso testemunho e com exatamente aquilo que você ouviu ou que você viu. Tudo no homem é flexível e trabalha o poder expandido do movimento. Na relatividade, a necessidade de se envolver com amor, em atos de bondade e renúncia à lei do perdão. Né? Porque aí a gente vê que todo mundo é relativo. Está quase acabando. Momento atual, então, essa frase eu falei, ah, meu Deus, vou derramar uma lágrima agora porque está tornando-se cada vez mais responsável. Né? Então, assim, aprendi mais um pouquinho. É assim, diretamente proporcional ao aprendimento comum. Os grupos que se encaminham para o Brasil, então, ele fala o Gregório, mas essa gente que passa, né, que está tranquila, eles estão mais felizes, e é uma questão que ele bota a gente para pensar. Ele fala assim, não é porque você não tem muita atividade de trabalho que você realmente é feliz, porque assim, você vai se envolver, você vai se abraçar. Como é que você está conduzindo a sua vida, né? Vamos lá. A oração como recurso sem transferir o que seja importante que tenha que passar. Então, assim, sempre estar em estado de oração, sempre pedir ajuda, sempre reconhecer. Mas ele fala, até Jesus chegou ao Pai e disse, olha, se for possível que passe esse cálice, o cálice da crucificação e todo aquele martírio que ele teria de passar, mas que seja, Pai, feita a sua vontade, não a minha. Quando ele pede para passar o caminho. E aí diz que o recurso que o plano espiritual Deus manda a Jesus é um apoio espiritual. espiritual. Então ele tem um mentor espiritual, que era o Elias, que fica ao lado dele a partir daquele momento o tempo inteiro. Então, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tive recurso, eu tive que passar por essa situação. Você passa com mais sobriedade, você passa com mais amparo, você passa com mais consciência, mas tem que passar, né? E ele fala, Jesus é um exemplo até disso. Que às vezes ele escapa, né? Ah, mas eu tô com uma dor, eu vim aqui no centro, não passou minha dor. Ah, mas eu tô com um filho que não sei o quê, e aí, porque também tem a coisa da decisão do filho. Ah, mas então, ele lembra dessa passagem, que até Jesus, que falou a Deus, né, que se tivesse condição de passar o cálice, e não foi possível, mas ele tem um amparo. Então todos acabam tendo um amparo. Valores e distrações, né, então a gente tem que lembrar dessa questão. Aí ele fala, lembre-se desse recado, o conhecimento do amor é reino de trabalho, jamais uns aos outros. Sem virtude não há paz. Então a gente tem que aplicar a nossa vida de forma que a gente realmente sinta que aconteceu alguma coisa, uma transformação, um crescimento, um aprendizado, a gente foi útil. Sem virtude não há paz, sem saber não há autoridade. Então precisa conhecer, falar com o outro de uma forma, né? Não bastam palmas da evolução, não bastam palmas da evolução, é isso que eu falo. Às vezes, não, mas ele está naquele conhecimento dele, não sei o que, tudo bem. Ouve, veja, sinta. Mas não perca a oportunidade de informar. Ele fala assim, vocês passam por seus mendigos da rua, e vocês se movimentam intimamente, ou vocês passam por uma criatura que está passando frio, ou fome, vocês se movimentam intimamente. Só que vocês estão dando importância para o material. Não esqueçam. E aquilo pode transformar uma condição. Né? A gente tinha o Salomão que às vezes levava, o Salomão que levava as pessoas, né? Passava no parque informando, convidava, falava, não é que a gente tem que ser vitolado, mas apareceu uma oportunidade, chamou o nosso. E vocês sabem que a oportunidade aparece.
Que ele levou, que era um mendigo que morava embaixo ali da Santana, no metrô, né? Ele ia todo domingo. Ele vinha todo domingo. Que é a minha condição de mendigo, a luz falava o tempo todo dele. E ele ia todo mundo na pessoa do menino.
A gente tem aquele gente que tinha Maria e Mário, né? Que também estão. O Maria e Mário que vão lá no Salsalito, e ele tem deficiência intelectual e tem uma síndrome, então ele fica falando o tempo inteiro na sessão, alguns conhecem. E aí elas vêm conversando e tudo, e eles convidavam pessoas. Gente, eles levam tantas pessoas, às vezes, nesse espaço, porque naquela condição dele, me chama a atenção. E às vezes o assunto aparece. Então ele fala assim, ah, eu sei que vocês não batam com a condição. Se tiver alguma informação que vocês dizem aqui, vou atender muito, ou ouça, mas eu vou te informar, né? Além de equilíbrio, você responsabiliza. Então conhecer mais. Conhecer mais. Pra gente, pra reequilibrar também, a gente tem que usar aquilo que a gente aprendeu, né? Aí, eu termino com o seu Oswaldo, que esse é o seu Oswaldo, o Oswaldo Polidori, que foi embora em 2090 anos, e escreveu um livro. E aí, ele disse um momento de consciência, né, de um Deus, uma verdade, uma doutrina, ou um divinismo. E aí, ele fala que não mais o momento dos relativos da unidade, mas dessa unidade divina, dos esforços divinos, da restauração divina e da responsabilização. Que nós somos Deus e temos potencial e temos que evoluir. Então, eu queria terminar com o senhor Paulo.
Só queria fazer um comentário, já que você tinha comentado na Maria. Cansamos de ver vocês também, pessoas doentes, com um útero humilhado, com um seio queijo, só de ter feito as orações, serem curadas. Na realidade, a pouco, que é o erro, que é o pensamento errado, a vibração errada, muitas vezes só isso passa, já precisa de agulha, já precisa de nada. As pessoas ainda não entenderam isso, elas acham que elas precisam mais no
contato,
no contato, na vibração mais. O seu Jorge falava, frequente trabalho. Né? Aprendam
mais. Melhor. Mas se não, a gente quer. ensinaram Wycliffe, John Wooden, Lutero. Gente, a gente liga-se a Deus diretamente. Aí a possibilidade de acontecer tudo bem, que às vezes você tem uma bengalinha inicial, quando torce muito o pé, fratura. Inicial talvez, mas não eterna, porque senão a gente fica na dependência do outro e você não se movimenta.
Lindo, seja um pouco para não ter cérebro, ter algum problema de dinheiro, um problema
dia que ele estava, ele cedeu o corpo, a tempo de estar curto, né, na vida, para cumprir a missão do Pai. Isso acontece, a espiritualidade, eles não são capazes de ter.
Eu não sei se eu generalizar, né?
É.
No fundo, cada caso,
ele é
um caso da luta de regra. Ele estava falando do avião. Às vezes não é o seu dia, mas é o dia do piloto. Então você está lá, isso pode acontecer, isso pode
Thank you. Eu não me entendo, só para você pegar a parte.
É assim, primeiro é forte, porque ele vai falar de muitas coisas. Eu já não sou tão jovem quando eu conheci o pessoal, era bem jovem. Então quando a gente lê o livro, no primeiro grupo, é uma história de fulano, ciclano, beltrano, e a gente não se coloca naquela situação. Hoje, eu lendo, dói até o coração de falar assim, será que eu estou aproveitando as minhas oportunidades? Olha quanto ensinamento, será que eu consegui aproveitar tudo aquilo que ao longo dessa encarnação eu fui aprendendo? Então assim, vai me tocar de uma outra forma. E essa coisa mesmo de olhar, né, falar, as oportunidades vão aparecer, e aparecem, para a gente encontrar pessoas, as perguntas que acontecem, de ter problemas na família, de ter uma situação em especial que seja difícil para você. Então você relendo, assim, eu acabo chorando sempre, em algum momento eu vou, ah, meu Deus, maravilhoso, doce na boca, mas aí você fala, será que eu estou conseguindo? Aí dá dor de estômago. A Mari não sei o que ele falava, né? Dá dor de estômago.
É que é
variação,
nessa altura da vida. É bem profundo, né?
Por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque pelo menos é mais um trabalho que a gente consegue passar em formação, entendeu?
Eu acho que é
interessante. Eu gosto dos dois. Eu gosto de...
Quando eu estava aqui, Dentro do seu nível, mais jovem. Ele dá um abraço coletivo, agora no final ele passeou entre nós, ia conversando com os nossos anjos da guarda, aquela luz brilhante dele, nos iluminando, foi realmente uma bênção. E muito bom poder crescer, sempre crescer, graças a Deus.
Graças a Deus, eu também acompanho aqui um público muito grande, os espíritos da história, a gente vê em grupo, foram trazidos para cá. Esse rio que envolve todo o ambiente de energia, mas a gente vê algumas vezes em alguns locais na água, é muito interessante, porque como se todo esse livro conseguisse movimentar essa água divina, né, essa fonte de água divina, que nos envolve, mas também que está dentro de cada um. Então a gente vai vendo assim, é um pouco de sustentação, é um pouco de limpeza, é conhecimento, é elaboração, é reflexão. Então a gente vê não só para nós aqui os encarnados, mas para muitos desencarnados, a gente vê roupagens astrais de épocas distintas e distantes. Vários espíritos que foram para cá trazidos e atraídos também participando desse grande movimento. Mas eu vejo assim, nessa gigantesca movimentação, parece, né? Somos um ponto diante de outros tantos, graças a Deus, no planeta. Graças a Deus.
Eu vou seguir o que a Cátia também estava falando, porque exatamente, ele falou que hoje, essa palestra, essa chamada de consciência, o que é ser filho de Deus, a responsabilidade de seguir, nós fizemos um X no planeta. E esse X atuou em muitas pessoas, porque tantas pessoas aqui estão só de estão marcando dentro delas. E isso vai ajudar bastante naquilo que está acontecendo, para ter um pouco de lucidez em todo mundo. De amor, mas também de muita responsabilidade. E também, uma hora que estava muito sério, a hora que estava falando de idolatria, a voz dele, ele batia o cajado dele no chão e retumbava. E eu vi muitos símbolos caindo no chão, muitos símbolos. E aí eu ia comentar, mas ele que a toda arrepiada, ele pediu que tinha de pôr isso. A todos nós, a todos os trabalhadores, que por menor que seja ou maior que seja, estão fazendo alguma coisa para melhorar esse planeta, para melhorar aqui a Terra nos futuros ciclos, que agora realmente já tem que ter a faxina, já está tudo muito adulterado, mas a gente está pondo uma semente que vai melhorar a Terra nos futuros ciclos. É o que ele está falando, esperando que a palestra de hoje tenha produzido muito conhecimento, tempo, bem a todos nós, como professor Camilo e Francisco, professor todos. E abastando novas oportunidades de trabalho. A próxima palestra vai ser dia 12 do 3, vai ser a Débora, A Caminho do Céu. Aguardo a presença de todos, todos que estão convidados. E até temos alguns dias livres, quem quiser mais, três dias. Eu tenho que ser cansado de ouvir falar. Vamos outras pessoas. Então, agradecendo muito a oportunidade, muito obrigada. A oração de hoje está encerrada. Fazer mais uma, cara, já tem mais três datas.
Eu não recuso pra falar.